do banco para fazer história. Guardião número 4, último toque de biquinho de chuteiras. Seu juiz, não eram 10 de acréscimos. Ele gostou do jogo, mandou seguir e aí a Croácia buscou o empate para ter prorrogação. Ele vai revisar o gol. Ele gosta de emoções fortes, Pedro. Qual é a dúvida?
Lance, ah,
tem um bonecão aqui, um número 15 aqui, ó.
Se o Matanovic toca na bola, o Pazalic também tocou, hein, Vinícius Andrade?
Pois é, por isso que é um lance interpretativo, porque a bola toca no jogador de Portugal antes do jogador croata que estava em posição de impedimento tocar na bola. Aí vai depender se o árbitro vai interpretar intencional ou não. Vamos aguardar a decisão.
Tá impedido o gol da Croácia! Festa no banco de Portugal! Festa em Portugal! O gol da Croácia tá impedido! Mais um gol anulado no jogo. O Cristiano já tinha feito. Teve também gol anulado da Croácia. Meu Deus do céu. Gol bem ou mal anulado, na sua opinião, Vini?
É, lance interpretativo, né, Pedro? Lance interpretativo dificílimo, mas realmente pra mim foi bem anulado.
Agora, uma pergunta. Ele juntou o tempo de jogo com mais a prorrogação, porque a gente já chega a 15 de acréscimos do segundo tempo. Já tem uma hora de segundo tempo, meu ídolo.
Uma hora que o segundo tempo começou. O jogo não termina se depender do Espen Eskes, o árbitro norueguês. Senai faz o passe perfeito na profissão. Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. Vai terminar o jogo. A Itatiaia vai com você na Copa do Mundo. O gol da Croácia nos acréscimos do segundo tempo estava em posição irregular. O juizão vai terminar o jogo a qualquer momento.
E jogaram uma garrafa de refrigerante. Aquela tem figurinha, será que é uma figurinha boa?
Vamos ver se estava gelado ou se estava quente.
Ah, nessa tava
altura do campeonato. O Modric fica inconformado. Tá conversando com o Rubem Neves ali de Portugal. E ali estão os jogadores de Portugal reclamando que atiraram coisa no campo. O Diogo Costa reclamando que atiraram coisa no campo. Ele vai tirar de lá a garrafinha de refrigerante. 17 minutos de acréscimo. Jogo com 1 hora e 2 de segundo tempo até aqui em Toronto. O jogo não termina. É emoção demais na Itatiaia. É emoção demais na Rádio de Minas. É um jogo interminável, como foi a história de Modric na Copa do Mundo. Jamais será esquecida essa história. Quando o juiz apitar, tenha certeza de que ele será lembrado para sempre que levou a Croácia a uma final de Copa do Mundo, a 2 pódios de Copas do Mundo. Foi um dos grandes assistentes da carreira do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. E hoje o destino colocou os dois frente a frente, um avançando, o outro ficando pelo caminho. Ao que parece, o destino quer o CR7 mais alguns minutos nessa Copa. Vamos observar, porque o jogo ainda não acabou. 1 hora e 3 de segundo tempo aqui na Itatiaia. O gol da Croácia anulado. Desde então a bola não volta mais a rolar. O juizão vai apitar para terminar o jogo. Em Toronto, no Canadá, a seleção de Portugal vai vencendo por 2-1. Ele autoriza o Diogo Costa, cobra o tiro de meta, joga lá no campo de ataque. O Ramos toca a bola para trás, errado. Vardiol cruzou na boca do gol. De cabeça, Rubem Dias tira. Bernardo Silva dá chutão para o alto. Ela vai voltar aqui no campo de defesa da Croácia. Tira de cabeça de qualquer jeito de lá. O Chútalo fica para o Semedo. Girou para cima do Modric no campo de ataque. Deu no Gonçalo. Gonçalo para Semedo. Semedo para o Francisco Conceição. Segura a bola aqui pelo lado direito. Protegeu, tocou para trás para o Gonçalo. Gonçalo volta para o Francisco Conceição. Apita jogo em Toronto. Seleção de Portugal avança para pegar a Espanha em Dallas na segunda-feira na Copa do Mundo, na fase oitavas de final. Aqui na Itatiaia, nós contamos a história do jogo que nunca terminou. Do jogo que teve mais de uma hora e quatro minutos de segundo tempo. Da impressionante vitória de Portugal, com Cristiano Ronaldo e com Gonçalo Ramos. Um de pênalti, um de cabeça. Mesmo que Perisic tenha aberto o placar, a Croácia não conseguiu permanecer na Copa. Obrigado, Luka Modric. Você tem que ser ovacionado, Luka Modric. A seleção da Croácia talvez não tenha Modric, não tenha Perisic, mas certamente esses dois vão inspirar uma próxima geração de jogadores croatas para 2030 e para muito mais. Na Rádio de Minas, pós-jogo Itatiaia, Portugal passou, o Robozão tá online na Copa do Mundo. Vinícius Andrade, quem foi o melhor em campo, Vini?
Diogo Costa, goleiro de Portugal, que pegou tudo no segundo tempo.
Wellington Campos.
O melhor em campo, Diogo Costa. O pior, Espen Eskes, da Noruega. Ele tem o resto da vida para me explicar por que ele deu 10 e depois mais 9 minutos de acréscimos. Mas a brincadeira é, Diogo Costa, o melhor em campo.
Lucas Sanches.
Diogo Costa.
Vinícius Andrade, Diogo Costa é o melhor em campo. Conta pra gente por quê e por que também Portugal avança com Cristiano Ronaldo e a Croácia dá tchau com Modric, Vini.
Pois é, o Pedro, a eleição do melhor em campo diz do que foi o jogo, né? Porque a Croácia deu muito trabalho, mas ela vendeu caríssimo essa classificação para a seleção de Portugal, porque jogou muito o segundo tempo. Foi uma primeira etapa mais travada, com Portugal tendo a bola sem criar grandes chances. E o segundo tempo completamente maluco, com a Croácia decidindo jogar, encarar de igual para igual. E na minha visão foi até melhor que Portugal. A Croácia levou mais perigo, tanto que exigiu grandes defesas do Diogo Costa. Mas aí, meu amigo, é o futebol, né? Ou você mata, ou você tem a concentração até o final para segurar o placar. E a Croácia vacilou. Vacilou no pênalti cometido, que para mim foi muito infantil, do Vlasic para cima do zagueiro de Portugal, o Renato Veiga. E aí o Cristiano Ronaldo não desperdiçou, empata o jogo. E a Portugal consegue ainda a virada, depois de uma atitude corajosa do Roberto Martínez, porque ele estava pronto para ser o vilão da noite de hoje, tá? Ele tira do jogo Vitinha, ele tira Bruno Fernandes e de repente ele tira o Cristiano Ronaldo. Mas foi para corrigir, porque Portugal estava muito exposto, tinha perdido o meio de campo, estava com dois centroavantes. Ele deixa o Gonçalo Ramos e tira o Cristiano Ronaldo. E quem faz o gol? Quem faz o gol da virada? O Gonçalo Ramos, para colocar Portugal na próxima fase para encarar a Espanha. O jogo que teve emoção até o final, com esse gol anulado da Croácia no último minuto. E aí é um lance interpretativo, o árbitro tinha que tomar uma decisão e para mim ele acertou, claro. Vão ter pessoas que vão pensar diferente, ali é interpretativo, mas Portugal no sufoco, mais sorte do que juízo, vai encarar a Espanha agora. E nesse último duelo entre Portugal e Espanha na Copa do Mundo 2018, tá? Teve hat-trick do Cristiano Ronaldo num 3x3 espetacular. Olha só o que nos aguarda, Pedro Abílio.
Pedro. Meu Deus, eu me lembro muito bem no Brasil em 2014, quando o Cristiano fez um hat-trick contra a Espanha naquele 3x3. Muito obrigado ao Vinícius Andrade, ao Wellington Campos, ao Lucas Sanches, à equipe Itatiaia, com Rafa Silveira, com o nosso Adilson Martins, o Lucas Santana, o time de produção. Às 11h15 tem apito final com Emerson Romano, que vai acompanhar tudo de Suíça e Argélia. À meia-noite de quinta para sexta, a bola rola nesta segunda fase. Você acompanha aqui na Rádio de Minas. Vem aí a voz do Brasil em horário excepcional nesta quinta, por conta desta grande partida. A seleção de Portugal avança na Copa do Mundo, a Croácia dá adeus. De Toronto, no Canadá, Todos os detalhes você ouviu na Itatiaia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e companhia. A Rádio de Minas na Copa do Mundo. Segue uma Copa muito, muito, muito emocionante. Jogos com emoção até o final. E na Itatiaia já foi gol. Um abraço, boa noite.
Informação boa, a gente reforça. Reforço escolar é nota 10. Reforço escolar é nota 10. São quase 2 mil alunos atendidos. Nos últimos 3 meses, os índices de aprendizagem em matemática aumentaram 54% e em português quase 25%. Reforçando, matemática aumentou 54% e português quase 25%. Em Contagem, volta às aulas é nota 10. Prefeitura de Contagem.
Opa! Parece que o Geraldo sentiu, hein?
Sentiu, hein? Sentiu a responsabilidade chegando e parou. Parou de apostar antes que fosse tarde. Agora é curtir o jogo sem preocupações, Geraldo.
O excesso em apostas esportivas pode custar caro. Conheça os sinais de alerta e veja como buscar ajuda em unimedbh.com.br/viverbem. Unimed BH, 55 anos.
4 décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Tem futebol, tem companhia, tem Porto Alegre na minha mesa todo dia. Tem sabor e alegria, tem Porto Alegre na torcida todo dia. Tem mais saúde e energia, tem Porto Alegre na torcida todo dia. Tá no petisco, uma delícia, tem Porto Alegre na torcida de alegria. Tá na resenha, tá no esquenta, tá na torcida, na sua vida.
Laticínios Porto Alegre, torcer junto é mais gostoso.
Na Copa do Mundo, a bola precisa rolar de pé em pé até o gol. O talento individual é importante, mas é na força do coletivo que alcançamos as grandes conquistas. Na Cedro Mineração, o jogo é esse. Cada avanço, cada meta alcançada e cada ação em benefício das comunidades só acontece porque todos trabalham em equipe. Na Cedro é assim, toda a equipe veste a camisa. O trabalho em conjunto faz toda a diferença. Esse é o jeito Cedro, investindo em Minas, acreditando no Brasil.
Federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: investimento em infraestrutura.
Ferrovia Transnordestina vai receber mais 600 milhões de reais para acelerar as obras.
Hoje, no Ceará, foram entregues mais 101 quilômetros de trilhos e novos vagões para o transporte de grãos e fertilizantes.
Presidente Lula destaca a importância da ferrovia que vai ligar o Piauí ao porto de Pecém, atravessando 53 municípios nordestinos.
Essa é o uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região.
E ainda, integração do São Francisco.
Inaugurado o túnel Major Salles, que vai levar água da Paraíba ao Rio Grande do Norte. Pablo Mundim.
Com 6,5 km de extensão, a estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Bolsa Família e a saúde dos beneficiários.
Pesquisa aponta que menos bebês nascem abaixo do peso e também menor risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto. Luana Karen.
O risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de 18 milhões de reais por meio do novo programa de aceleração do crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no programa de renovação de frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina no Ceará e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros fabricados pela indústria nacional para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de 600 milhões de reais para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte disse que é um pedacinho dela também. Alagoas, que é um pedacinho da estrada de ferro, Rio Grande do Norte, que é um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar pessoas
juntar pessoas, juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O ramal faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e, quando concluído, vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Uma obra complexa que vai levar água e desenvolvimento para a região, disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
O ramal do Apodi foi R$1,5 bilhão. Só o túnel Major Salles foi mais de 80 milhões de reais para fazer. Para a água chegar, matar a sede e produzir emprego e renda.
Mais do que uma grande obra de engenharia, o túnel representa esperança para uma região marcada por longos períodos de estiagem. A chegada das águas do Velho Chico significa mais segurança para o abastecimento das cidades, fortalecimento da agricultura e melhores condições de vida para quem convive há décadas com a seca. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, lembra que foram anos de empenho para realizar o maior projeto hídrico do país.
Nós fizemos um número gigantesco de reuniões para resolver problemas. Quantas vezes eu sobrevoei o Eixo Norte, o Eixo Leste para ver o andamento das obras. Foram muitos anos para a gente garantir que essas obras estejam hoje beneficiando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em dois eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza, mas a fome por conta da seca é falta de credibilidade, de caráter de quem governa o país ou os estados.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram um lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em três anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV/AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. Como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade. Ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas, está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira, dia 6 de julho. E os resultados vão orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde e monitorar metas nacionais na área.
Governo do Brasil segue com ações humanitárias na Venezuela, atingida por terremotos que já causaram a morte de mais de 2.000 pessoas.
Um hospital de campanha da Marinha foi montado em La Guaira e equipes brasileiras estão oferecendo atendimento, incluindo internação, módulo pediátrico e estrutura voltada a doenças infecciosas.
A capitão de Mar e Guerra, Marisa Martins, fala sobre a estrutura de atendimento.
A gente tem uma capacidade agora, nesse momento, de até 20 internações por até 48 horas. Temos uma capacidade de 2 leitos de CTI. Conseguimos fazer em torno de 150 atendimentos por dia. Temos um pequeno centro cirúrgico, que a gente consegue fazer pequenos procedimentos. A gente está vendo muito, nesse momento, desde quando a gente chegou até agora, são os pós-traumas, né? Que não tiveram assistência depois que foram atendidos, primeiro atendimento, e foram embora. Então, a gente está pegando essa segunda fase, pessoas que já são de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos.
O governo federal também tem transportado toneladas de insumos em saúde e purificadores de água até a Venezuela.
A exportação de produtos de defesa brasileiros ultrapassou US$1,8 bilhão no primeiro semestre do ano.
Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período de 2025.
Os produtos já chegaram a 150 países por meio de 130 empresas exportadoras.
Entre os produtos exportados estão aeronaves, armamentos leves, munições e serviços de engenharia.
Para o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, esse crescimento foi impulsionado por ações de incentivo do governo do Brasil.
Nós estamos investindo bastante, não só a defesa, mas outros ministérios investem também na aplicação de recursos para desenvolvimento tecnológico das nossas empresas de defesa. Esse desenvolvimento, ele capacita as empresas a terem produtos no estado da arte para poder ser vendido. Então, produtos de defesa com alta qualificação e com boa operacionalidade para uso. Então, isso começa aí um processo de fortalecimento das indústrias.
Mais de 64 mil procedimentos médicos e sociais foram realizados pela Força Aérea Brasileira em regiões de difícil acesso na Amazônia.
A Operação Excelsior percorreu uma rota estratégica pelo interior do Amazonas e do Pará para levar atendimento especializado e exames.
O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional, o Excelsior 2026, realizou 64.119 procedimentos médicos e sociais em comunidades de difícil acesso, levando atendimento especializado, exames e suporte à população ribeirinha. A ação foi realizada em parceria com a organização não governamental Voluntários do Sertão e percorreu uma rota estratégica pelo interior da Amazônia, passando pelos municípios de Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas, e chegando na etapa final em Oriximiná. O brigadeiro médico Alexandre de Araújo Melo, comandante do exercício, traz mais detalhes.
Os principais desafios foram as grandes distâncias e dificuldades de acesso na Amazônia, o elevado volume de pacientes, a necessidade de assistência multidisciplinar, a limitada oferta local de exames e procedimentos especializados e a garantia da continuidade do cuidado. Esses desafios foram superados por meio de planejamento logístico integrado, emprego de estruturas temporárias de atendimento, atuação de equipes multiprofissionais, mobilização de especialistas e equipamentos, utilização de telemedicina e articulação com as redes locais de saúde para encaminhamento e acompanhamento dos casos mais complexos.
Para atender essas comunidades, a FAB mobilizou um hospital de campanha e uma estrutura de apoio logístico capaz de transportar equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde para a região. Balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica foram utilizadas no transporte de materiais, enquanto equipes de apoio garantiram a montagem e o funcionamento da estrutura. Além do atendimento médico, a operação contou com ações de acolhimento social e assistência religiosa, oferecendo apoio aos moradores e também às equipes envolvidas na missão. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Já está em funcionamento a plataforma informa.br para facilitar o acesso a informações públicas do Poder Executivo Federal.
Criada pela Controladoria Geral da União, a ferramenta utiliza inteligência artificial para localizar dados disponíveis em diferentes portais do governo e assim apresentar os resultados em um único ambiente.
Pelo informa.br, o cidadão pode pesquisar informações sobre áreas como saúde, educação, transporte, segurança e benefícios sociais.
Caso o conteúdo não esteja disponível, também é possível possível registrar e acompanhar pedidos diretamente pelo sistema.
Saiba mais sobre a nova plataforma em informabr.cgu.gov.br.
Aprender uma nova língua de forma gratuita e direto pelo celular ou computador já é uma realidade para muitos brasileiros que utilizam o MEC Idiomas.
A plataforma ultrapassou as 560 mil matrículas em todo o país.
O programa do Ministério da Educação agora vai ser integrado ao programa Idiomas Sem Fronteiras para ampliar o acesso dos estudantes.
O MEC Idiomas ultrapassou a marca de 564 mil matrículas ativas em todo o país. A plataforma gratuita do Ministério da Educação oferece cursos de inglês e espanhol em formato online, com aulas que vão do nível básico ao nível avançado e podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo. Do total de matrículas, mais de 426 mil são para cursos de inglês e cerca de 138 mil para espanhol. Os estudantes têm acesso a teste de proficiência, trilhas de aprendizagem, exercícios, recursos de inteligência artificial para praticar conversação e comunidades de estudo. A plataforma vai ser integrada ao programa Idiomas Sem Fronteiras, fortalecendo a Política Nacional de Ensino de Línguas. A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito ao aprendizado de idiomas, melhorar a proficiência dos estudantes e apoiar a formação acadêmica e profissional em todo o país. Para se inscrever, acesse gov.br/MEC. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O aplicativo pode ser baixado pelos sistemas iOS ou Android. Já a plataforma pode ser acessada pelo site mecidiomas.mec.gov.br.
E as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, abrem no dia 7 de julho.
O programa é destinado a quem procura vaga em instituição de ensino superior privada.
Saiba quem pode participar.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente pela internet e no endereço acessounico.mec.gov.br. Para se inscrever, é necessário ter completado o ensino médio e ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No exame, o candidato deve ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas, sem ter zerado a redação. O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, para quem fez o exame apenas para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e pré-seleção no ProUni, será utilizada a edição do Enem em que o estudante conseguiu a melhor média. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Mais investimento na educação superior no país.
O Ministério da Educação anunciou mais 90 milhões de reais para fortalecer as universidades federais.
No total, 70 milhões de reais vão ser destinados às ações de extensão universitária. Os recursos vão ser distribuídos entre 69 universidades federais e poderão financiar atividades que aproximem o ensino da comunidade.
Outros 20 milhões de reais vão ser destinados à criação de cuidotecas, espaços de acolhimento para crianças que funcionarão no período noturno.
Mais brasileiros no mundo digital.
Pesquisa do IBGE revela que no ano passado 95% dos lares brasileiros tinham internet.
É o maior percentual da pesquisa, com um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.
O crescimento foi mais acelerado nas áreas rurais e a região norte apresentou maior aumento no percentual de domicílios com banda larga fixa.
A conexão discada, aquela feita pela rede de telefone, foi de apenas 0,2% no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a internet.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários.
STJ restabelece condenação da banda Aviões do Forró ao pagamento de danos morais por uso não autorizado de música.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou o plano emergencial de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, apresentado pela União.
A elaboração do plano foi determinada pelo tribunal no âmbito da ação que questiona dispositivos de lei sobre a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Marcelo Della Libera.
O relator do caso é o ministro Flávio Dino. Em maio, ele determinou que a arrecadação futura da taxa de fiscalização passasse a ser destinada à CVM, observada a desvinculação das receitas da União, e proibiu novas retenções pelo Tesouro Nacional. Na mesma decisão, o ministro também determinou que a União apresentasse dois planos de reestruturação da autarquia. O primeiro, de caráter emergencial, foi este, homologado nesta quinta-feira. O segundo, de médio prazo, deverá ser apresentado em até 90 dias. Na nova versão, a União elevou as metas de julgamento de processos administrativos para o segundo semestre de 2026, apresentou o cronograma para a incorporação de 30 novos servidores aprovados no concurso público nacional unificado e previu a criação de um fórum permanente entre a CVM e o Banco Central para aprimorar a fiscalização de mercados como os de fintechs, tokens e criptoativos, criadas por inovações financeiras.
Banda Aviões do Forró terá de indenizar por danos materiais e morais autores da música Pra Lavar.
Essa condenação foi restabelecida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os autores da música ajuizaram ação por danos materiais e morais, alegando que a obra foi gravada e executada em público sem autorização e que trechos do refrão foram empregados em material publicitário de uma marca de cerveja sem identificação da autoria. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve apenas a condenação por danos materiais, mas a quarta turma do STJ restabeleceu sentença que concedeu também reparação moral de R$100 mil, avaliando que o uso indevido da música gera dano moral sem necessidade de prova de abalo psicológico, independentemente de eventual valorização ou desvalorização da música com o uso pela banda Aviões do Forró. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Esse é o entendimento unânime da Justiça do Trabalho, Mila Amaral.
A quinta turma do TST isentou a empresa Aviação Redentor do Rio de Janeiro de pagar adicional a um motorista. Ele trabalhou por 7 anos na empresa e alegou que nos fins de semana, além de dirigir, também fazia o trabalho de cobrador nas folgas dos colegas. Por isso, pedia 30% a mais no salário. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio acatou o pedido do motorista, mas o TST reverteu a decisão. Isso porque esse tipo de situação já é um tema de consenso para o tribunal, ou seja, é de entendimento unânime que diz que as funções de motorista e cobrador são complementares e compatíveis.
Justiça determina a cassação de chapas por fraude à cota de gênero em município de Rondônia.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
As decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia confirmaram que houveram fraudes à cota de gênero por parte das legendas do PDT e Agir no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, durante as eleições de 2024. O tribunal acolheu os argumentos do MP Eleitoral e reconheceu que os partidos usaram candidaturas femininas fictícias apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido pela legislação, sem o real propósito de disputa eleitoral. Na decisão, a justiça determinou a anulação dos votos das legendas do PDT e Agir para o cargo de vereador e tornou dirigentes e candidatas inelegíveis por 8 anos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota MP de 266 milhões e meio para as cidades atingidas por enchentes em Minas Gerais.
Rede de proteção à mulher passa a ter prioridade no recebimento de alimentos.
Sancionada lei que inclui Ayrton Senna entre os heróis da pátria.
Boa noite.
Boa noite.
Além de proteção e abrigo, mulheres que escapam da violência doméstica precisam ter acesso à alimentação. E para ajudar nesse acolhimento, uma nova lei garante prioridade no abastecimento de alimentos às casas-abrigo e aos centros de atendimento às vítimas.
A norma teve origem em um projeto da senadora Tereza Leitão. Os detalhes com Marcela Cunha.
Com a nova lei, a rede de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar passa a ter prioridade no abastecimento de alimentos distribuídos pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. A regra vale especialmente para centros de atendimento integral e casas-abrigo previstos na Lei Maria da Penha. A medida também alcança os dependentes das vítimas, como filhos e outras pessoas sob seus cuidados. O texto teve origem na proposta da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou que a ideia é reforçar a rede de proteção, garantindo a alimentação durante o período de acolhimento.
Destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes.
Já a relatora, a ex-senadora Augusta Brito, do Ceará, afirmou que a medida ajuda a fortalecer a rede de atendimento para que mulheres em situação de violência tenham condições de deixar o ambiente de agressão com apoio e dignidade. A expectativa é que a prioridade no fornecimento de alimentos ajude a manter em funcionamento os serviços que recebem mulheres e crianças em situação de risco.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que evita que a indenização paga pelo agressor à vítima de violência doméstica saia do patrimônio comum do casal.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando for definido pela Justiça que um agressor indenize a mulher vítima da agressão e essa for sua esposa, os recursos para o pagamento não poderão ser retirados dos bens em comum do casal, no caso, por exemplo, de um casamento em comunhão de bens. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora, a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, apontou que essa é uma questão de justiça. Ela teve seu relatório lido na CDH pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Sem essa cautela, poderia ocorrer uma distorção evidente. A vítima seria formalmente indenizada, mas na prática, parte do valor indenizatório sairia de seu patrimônio.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O episódio envolvendo um pedaço de vidro em um copo de água de uma professora, colocado por alunos de uma escola municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, reacendeu o debate sobre a segurança dos profissionais da educação.
No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que endurece as penas para crimes cometidos contra profissionais das áreas de educação e saúde. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei eleva o homicídio, lesão corporal grave ou morte
morte contra esses profissionais no exercício de suas funções ao patamar de qualificado e, consequentemente, ao rol dos crimes hediondos. Além disso, aumenta as penas para lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, desacato e injúria. O relator, senador doutor Irã do Progressista de Roraima, defendeu que o endurecimento penal é pedagógico e urgente para conter o sentimento de desamparo que assola essas categorias essenciais ao desenvolvimento social do país.
O aumento dos casos de agressões a trabalhadores da saúde e da educação demonstra que os mecanismos jurídicos e institucionais atualmente disponíveis são insuficientes para assegurar um ambiente de trabalho digno e seguro para esses profissionais.
O crime hediondo impede benefícios como anistia, graça ou indulto e torna a progressão de regime prisional muito mais rigorosa.
E um grupo de senadores quer agilizar a votação em plenário e antes do recesso do projeto que regulamenta a educação domiciliar no Brasil.
A proposta que trata do homeschooling está sob análise no Senado desde 2022 e já mobilizou manifestações favoráveis e contrárias da sociedade. O parecer da relatora é pela aprovação. A repórter Raíssa Abreu conta os detalhes.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, um dos que assinou o pedido de urgência, disse que o ensino domiciliar precisa de uma definição, já que muitas famílias que já praticam o chamado homeschooling têm vivido em insegurança jurídica. Em 2019, o STF decidiu que a modalidade não é inconstitucional, mas que precisa ser regulamentada por uma legislação específica.
Enquanto a gente não cumpre o nosso papel no Senado, famílias estão sendo aí intimidadas por militantes ideológicos do judiciário, inclusive com até prisão, pedido de prisão, né? Porque essas famílias não estão conseguindo se regulamentar porque o Senado não age.
Quem não concorda com a liberação da prática, como o professor Romualdo Portela, teme que as crianças e adolescentes percam o direito ao convívio com a diferença proporcionado pelas escolas.
A educação domiciliar é uma privação de direito destas crianças, porque elas não são preparadas para viver num mundo em que necessariamente elas terão que se haver com uma pluralidade de comportamentos, de crenças, de modos de encarar a vida.
Eduardo Girão informou que o pedido de urgência está sendo negociado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que destina 266 milhões e meio de reais para a reconstrução da zona da Mata Mineira, atingida pelas fortes chuvas de março.
Os recursos serão usados na recuperação de moradias e serviços públicos e no pagamento de auxílio a famílias afetadas. A reportagem é de Douglas Castilho.
Do valor total, uma parte será aplicada diretamente em ações de resposta e reconstrução de infraestrutura emergencial, como habitações, escolas e unidades de saúde destruídas pelas tempestades, e o restante será convertido em pagamento de uma parcela única de R$ 7.300 para cerca de 5 mil famílias elegíveis. A votação da MP foi viabilizada após uma rápida articulação do Congresso Nacional, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou a urgência da análise da matéria.
O estado de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Não seria razoável um estado da federação que sofreu com uma tragédia não ter condições de minimizar os danos e os impactos causados por essa tragédia a centenas e milhares de pessoas.
Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o texto que segue para a promulgação assegura o repasse imediato das verbas que serão alocadas pelo Ministério da Integração.
A lei que teve origem num projeto do Senado inscreveu o nome de Ayrton Senna da Silva no livro de heróis e heroínas da pátria.
Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já era patrono do esporte brasileiro e agora passa a integrar o memorial que homenageia brasileiros e brasileiras que marcaram a história do país. Repórter Henrique Nascimento.
Ayrton Senna da Silva agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da pátria. A lei nasceu de um projeto apresentado no Senado pelo senador astronauta Elton Marcos Pontes, do PL de São Paulo, tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já é patrono do esporte brasileiro. Para uma geração inteira, ele marcou as manhãs de domingo com vitórias, emoção e a bandeira do Brasil no alto do pódio. Marcos Pontes comemorou a nova lei e lembrou o orgulho que Senna despertava nos brasileiros.
Eu sei que pelo menos os mais velhos acordavam no domingo, como eu, para assistir o Ayrton Senna. Não era nem a Fórmula 1, era o Ayrton Senna vencendo, colocando a bandeira do Brasil lá em cima.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que Senna deixou um exemplo de dedicação, ética e fé.
Esse é o legado e é o segredo que o Ayrton deixou dentro de mim.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria em Brasília e reúne nomes que marcaram a história do país.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estende proteção de direitos a plantas desenvolvidas geneticamente.
Comissão amplia repasses a municípios e fundos para regiões sul e sudeste.
Projeto de lei que equipara misoginia ao racismo vai avançar com urgência.
Deputados aprovam medidas de apoio aos exportadores e contra enchentes.
Boa noite. Câmara aprova medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes em Minas Gerais. A repórter Daniele Lessa acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou três medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes que aconteceram em Minas Gerais no início do ano. Uma das medidas provisórias direciona recursos arrecadados com as empresas de apostas conhecidas como BETs para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, o FUNAPOL. O repasse dos recursos das BETs será gradual: 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo federal fica autorizado a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional. Esses recursos poderão ser usados para custear a saúde dos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O projeto ainda permite que recursos do FUNAPOL sejam usados para pagamento de retribuição por atividade extraordinária a servidores da Polícia Federal. Segundo o governo, o objetivo é garantir financiamento estável para a segurança pública e promover a valorização e a proteção da saúde dos profissionais. Relator da medida provisória, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que os servidores das polícias federais enfrentam riscos elevados, desgaste físico e pressão psicológica, o que justifica as medidas de proteção à saúde e valorização profissional.
Fazendo um gesto importante para nossas polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, que prestam um relevante serviço à sociedade e que agora, com a aprovação do SMP agora, terão a sua saúde mais bem cuidada, dos seus familiares, essa profissão que é tão desgastante, que causa tantos prejuízos à saúde dos nossos profissionais.
Outra medida provisória aprovada cria novas regras para fortalecer linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas por instabilidade internacional, razões geopolíticas ou aumento de tarifas comerciais. Os recursos de até 15 bilhões de reais poderão atender exportadoras de bens industriais, produtos agropecuários, pesca, aquicultura, florestas plantadas, recursos minerais e setores industriais relevantes para o comércio exterior. Ao defender a aprovação da MP, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou da importância de investir na indústria nacional como forma de proteger o país de oscilações nos preços internacionais.
De crédito de 15 bilhões, que visa desenvolver a indústria nacional, absolutamente fundamental, que visa fazer frente ao que nós estamos vendo com a crise, com a guerra do Irã, para que nós não tenhamos os efeitos deste processo processo na elevação do próprio combustível, que o Brasil possa se proteger.
O plenário também aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de 266 milhões de reais ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para ações de recuperação e apoio financeiro às famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais no início do ano. As três medidas provisórias serão analisadas em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica os gastos do governo federal com publicidade institucional e afirma que os recursos deveriam ser destinados a áreas prioritárias. Ele afirma que a campanha oficial tem caráter político e não reflete a realidade da população.
Para Luiz Lima, as peças publicitárias divulgam informações enganosas sobre temas como segurança pública, combate ao feminicídio e economia. Ele também afirma que o aumento dos preços e a perda de poder de compra contradizem a mensagem divulgada pelo governo.
Votação.
A Câmara aprovou o aumento do prazo de proteção de direitos sobre plantas desenvolvidas geneticamente. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre sementes e mudas desenvolvidas geneticamente de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar. A proposta altera a Lei de Proteção de Cultivares, que é o nome que se dá às variedades de plantas desenvolvidas ou selecionadas por meio de técnicas de melhoramento genético. Cultivares apresentam características como resistência a pragas, maior produtividade, adaptação ao clima ou sabor melhor.